Alô!
Sejam bem-vindos ao Compilado Semana 2.
Onde a gente compilou muitas notícias desde o dia 27 do 3, quando a Vanessa fez aniversário,
Obrigada, parabéns para mim.
até o dia 2 de abril. Olha, eu acho que essa semana já bateu o recorde, né, de quantidade de
Tudo
notícias.
bem que foi só a segunda, mas foi difícil de selecionar, né? Ainda mais do que a primeira.
É verdade. E para se você está chegando agora no compilado, a gente explica rapidamente o que que é esse tal de compilado do código-fonte. Se você está assistindo a gente no vídeo, é porque então você faz parte do clube de membros. Eu no episódio passado falei membro de clubes. É ao contrário,
Tudo
clube
bem,
de membros
acontece.
do YouTube.
Acontece. E se você está nos ouvindo na sua plataforma preferida de podcast, é um prazer estar aqui conversando com você.
E o compilado é essa ideia que a gente trouxe de conseguir compilar. Eu acho que não tem outra palavra,
Não,
né?
a palavra é boa, Gabriel. O nome está muito bem posto. Nós compilamos todas as notícias que envolvem principalmente programação que aconteceram durante a semana e nós vamos disponibilizá-las para você no, todos os sábados, sempre de manhã bem cedinho. E em vários formatos, né, Gabriel? Temos a newsletter, temos também o podcast e o vídeo onde você, como o Gabriel falou, que é assinante do nosso membro de canal, pode assistir.
Clube, aí, tá
Clube.
vendo? Clube de membros, que a gente chama de clube de CDFs, pode assinar e assistir esse formato em vídeo. Pode assistir a gente, assim,
Oi!
pagando esse mico, lendo notícias.
Com voz de dubladores e narradores.
E se você tiver interesse em assistir a gente, que eu recomendo fortemente, tem um plano no clube de membros, que é apenas R$ 1,99. Esse é o plano inicial, e aí você já está direito. Ele chama inclusive compilado, e já dá direito de você assistir a gente. E isso ajuda também o canal, a gente a monetizar esse formato aqui, que é importante, né? Porque tanto para a gente gravar vídeo, para exportar aqui a nossa voz para as plataformas, o trabalho que dá da gente sintetizar essas notícias e correr atrás dessas notícias também, isso tudo é tempo e tempo é dinheiro, né?
Já dizem por aí. Então.
E ainda tem a plataforma, né, de disparo de e-mail, também tem um custo. Então, se você realmente curtir esse formato semanal que a gente está começando agora a fazer, eu te proponho a ir lá e assinar por R$ 1,99 somente. Bom, a gente já falou, né? Muita coisa aconteceu essa semana e eu confesso que dessa vez a gente tentou sintetizar mais ainda as notícias, porque foram mais notícias que a gente conseguiu e tiveram algumas que a gente vai mencionar aqui, mas ficaram até de fora. A gente teve que fazer um filtro dessa vez. Muita coisa acontecendo, né?
Vamos começar então?
Vamos lá.
PyTorch cria nova ferramenta para monitorar performance.
Se você nunca ouviu falar, você não é do mundo Python, PyTorch eu acho que é a maior lib de machine learning que existe no Python. Então ela é a referência para muitos serviços cloud que tem aí, que utilizam ela, né? Em sua versão mais recente, mais especificamente a 1.8.1, o PyTorch apresentou o PyTorch Profiler. É uma nova ferramenta de criação de perfis para debug. A ideia é que a ferramenta ajude os desenvolvedores a realizar análises de performance e solução de problemas em soluções de larga escala.
De acordo com a equipe do PyTorch, esse tipo de ferramenta era algo que se fazia necessário, já que os desenvolvedores podiam utilizar ferramentas de debug que forneciam informações a nível de GPU, mas não tinham nenhum foco na parte do PyTorch. Assim, o Profiler vem para suprir essa necessidade.
Isso não é novidade, né? Tem muita ferramenta que geralmente cria Profiler para fazer debug. O Profiler coleta tanto os dados da GPU quanto os dados do PyTorch, correlaciona essas informações, detecta gargalos e gera recomendações de como lidar com esses gargalos. Muito interessante, né?
Sim.
Essa informação pode ser facilmente visualizada no TensorBoard. Além disso, a ferramenta é nativa da nova versão do PyTorch, dispensando qualquer instalação adicional para utilizá-la.
Ou seja, facilita ainda mais a vida dos devs. A fonte foi o próprio PyTorch.org e a notícia foi do dia 25, né?
Essa a gente pegou, porque essa pegou da semana fora, porque para a gente essa notícia foi muito relevante. E a gente acabou puxando para esse compilado. A gente comeu mosca no outro.
Estamos nos retratando nesse.
FileZilla inclui Adware no instalador para Windows.
Usuários vêm reportando a inclusão de Adware na versão para Windows do software de FTP FileZilla. De acordo com o perfil do Twitter, o @nixcraft, o Adware está incluído na versão oficial disponível na própria página do FileZilla, que é gratuito.
Pois é, e aí a gente, eu já, antes de continuar, eu já vou fazer a minha opinião aqui. O FileZilla, eu acho que sempre foi um Adware. Ele pode ser considerado um freeware, mas ele, nas atualizações dele, eu sempre vi ali um anúnciozinho, olha, essa atualização foi patrocinada ou oferecida por tal empresa. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, a gente precisa definir aí o que é esse adware. Se é aquela coisa de que é tipo um malware, né, que se instala dentro do computador e começa a mostrar um monte de propaganda, ou se é simplesmente o oferecimento ou um patrocínio dentro das atualizações do software. Se for isso, para mim tá de boa.
Ok, tá valendo.
Tá valendo. Agora, se realmente for um adware, no caso, considerando ele como um malware, aí não. Aí já é demais, né? Eu, inclusive, tenho o FileZilla aqui, vou assumir. Eu ainda uso aqui muito de vez em quando um cliente FTP. E eu tenho ele aqui instalado e nunca tive problemas assim com essas atualizações patrocinadas. Ainda, continuando a notícia, ó, ainda que não seja um tópico necessariamente novo, já que é relativamente fácil encontrar postagens de usuários reportando esse tipo de ocorrência em comunidades como o Reddit, datando de cerca de 6 anos atrás, tá vendo? É o que eu tô falando. O que chama atenção é o fato do Adware estar presente agora no release oficial do software.
A FileZilla até informa os usuários sobre o Adware, ainda lá que subjetivamente, naquelas letrinhas bem miudinhas, dizendo o clássico, o software pode incluir ofertas. Mas se você acha isso inconveniente, há outras opções no mercado, livres de Adwares, como o WinSCP, recomendado pelo próprio Nixcraft. E vale lembrar que é possível encontrar versões FileZilla sem Adware, mas é preciso procurar um bocado, viu?
Mas essa notícia saiu lá do Slashgear em 29 de março. Hackers invadem servidor Git do PHP. Essa é relevante, hein?
Extremamente, né?
No último domingo, agora no dia 28 de março, foi incluído no código do PHP um comando que, se executado em uma página web que utiliza o PHP, obviamente, permitiria que o usuário executasse um código que ele quisesse, mesmo sem autorização.
Olha, esse daí foi uma notícia importantíssima, né? O que chama a atenção é que os commits que incluíram o código malicioso vieram de contas de 2 desenvolvedores bastante conhecidos da comunidade. O Rasmus Lerdorf, o criador do PHP, e Nikita Popov, da JetBrains. Na noite de sábado, Popov negou ter incluído o código e disse que tudo indica que há comprometimento com a segurança do servidor Git do PHP e não das contas individuais.
Exatamente por isso, Popov disse que os mantenedores do PHP decidiram que o git.php.net, que é utilizado na própria plataforma do PHP e onde aconteceu o problema, se tornou um risco desnecessário à segurança. E aí, o que eles vão fazer? O Git, eles vão migrar, eles vão para o GitHub E aí o GitHub se tornaria o repositório oficial do PHP. Demorou, né?
Sim, injusto, né?
Passando a receber todas as atualizações e alterações feitas no código-fonte.
Olha, o time do PHP, após o ocorrido, se pronunciou com a seguinte mensagem, abre aspas. Esses commits foram imediatamente notados e revertidos e, portanto, nunca alcançaram os usuários finais. A investigação da causa raiz e do escopo exato do comprometimento ainda está em andamento. Portanto, as novas versões releases serão colocadas em esperas por 2 semanas, presumindo que nenhum outro problema seja descoberto.
Pois é, se eles estão investigando, como é que eles têm certeza que não afetaram os
ninguém.
Usuários finais?
Pam, pam, pam. Suspeito. É.
Bom, essa notícia, a gente teve duas fontes, foi a Ars Technica e a Laravel News, em 29 de março e 31 de março.
Arquivo.
Calma, que eu estou fazendo besteira. Eu não troquei o título.
O título. São muitas
vídeo.
Emoções aqui, entendeu?
Vou trocar agora, a partir de agora, tá, pessoal? Desculpem, aqui no vídeo.
Quem nos assiste.
Tem um letreiro aqui.
Quem ainda tá passando o PyTorch.
Pronto, agora foi.
Então, vamos agora. Arquivos README no GitHub agora geram índice de conteúdo automaticamente.
Ainda falando um pouco de Git, mas nesse caso um GitHub, né? Uma postagem do Twitter lá no GitHub anunciou que os arquivos README gerados na plataforma, a partir de agora, vão incluir índice de conteúdo.
Os tópicos serão gerados automaticamente sem a necessidade de incluir nenhum tipo de marcação especial, se baseando apenas nos headers que o desenvolvedor inclui no arquivo.
Olha, que legal. Nossa cachorrinha já está latindo, pedindo para entrar no escritório.
Terei que ir lá, abrir a porta.
Por isso que aqui é tudo em produção. Enquanto a Vanessa não volta, eu vou para a próxima notícia. Mint. Você deve estar achando que eu falei do Linux Mint. Não. Mint. Nova linguagem. Chama atenção por sua simplicidade. Uma publicação na página do Stack Overflow destaca o Mint, uma nova linguagem web desenvolvida com base no, adivinha? JavaScript. E é exatamente isso. Ao contrário de outras tecnologias, o Mint não se trata de uma lib ou um framework para JavaScript, mas sim uma nova linguagem simplificada, nova e voltada para SPA, as Single Page Applications.
O Mint é uma linguagem leve e sua implementação é simples, já que dispensa a utilização de diversas bibliotecas e frameworks. A linguagem vem sendo desenvolvida desde 2019 e você pode conferir a documentação e as formas de implementação na página oficial do Mint.
Então, se você está no navegador nesse momento, aliás, espera terminar o compilado, e aí você vai lá em mint-lang.com. E aí dá uma olhadinha, vamos ver se realmente ela consegue ser mais simples que o próprio JavaScript, né?
Agora, para finalizar, vamos fazer aqui uma reflexão. O Mint foi criado para evitar a necessidade de aprender diversas outras tecnologias. Mas não seria o Mint mais uma dessas tecnologias a aprender? Tornando o Mint, no final das contas, né, naquilo que ele jurou destruir? A resposta só o tempo dirá.
Profundo e filosófico.
Muito.
Agora, é verdade, né? Tá cada vez mais difícil emplacar uma linguagem nova, né? Tem que ser muito revolucionário realmente e resolver um problema bem gigantão para realmente cair no gosto do pessoal. Essa notícia saiu lá no Stack Overflow em 29 de março.
Nova versão do Next.js está com Fast Refresh 3 vezes mais rápido.
Sim, é possível. Eles conseguiram. Já que estamos falando de JavaScript, vamos lá, né? foi liberada a mais nova versão do Next.js, entre outras novidades. O Next.js 10.1 está mais rápido, trouxe melhorias na instalação, na documentação e agora detecta quando o modo preview está habilitado.
Além disso, a postagem no blog oficial destaca que a comunidade já superou a marca de 1.540 contribuidores ativos no desenvolvimento do framework.
Uau. Viu? Imagina para
gerenciar
esse código dessa galera toda, né?
Uhum. Agora, olha, sendo que pelo menos 240 deles chegaram após o lançamento da versão 10. E afirma que a página do projeto no Git já foi visualizada por quase 65 mil vezes.
Cara, Next.js, a gente...
Nós citamos ele como uma das tecnologias aí para esse ano de 2021, né?
Já tem dicionário do programador sobre ele. Já temos vídeos aí sobre ele com participação do Mário Soutinho. Agora, realmente... É uma ferramenta incrível, né?
Sim.
E o hype é real.
É relevante, né?
É. Isso não veio só como uma ondinha, não. Eu acho que a gente vai ouvir muito ainda falar do Next.js.
Isso. E essa notícia saiu do Next.js.org no dia 29/3.
Agora vai. Tem que falar com voz de...
Por favor, repita, Gabriel.
Agora vai. Dano anuncia a criação da Dano Company.
Mas não era Dino?
Não, era Dano.
Era Dano?
Você sempre erra, Vanessa.
Eu sempre erro.
Tá parecendo o Ryan Doll.
Não é à toa.
É Dano.
A Dano anunciou a criação da Dano Company, com um capital inicial de 4,9 milhões de dólares. A iniciativa busca manter o time de engenheiros dedicados a melhorar a ferramenta.
Pode parecer pouco, né? Porque a gente sempre ouve falar desses investimentos bilionários, as compras bilionárias, mas o Dano com 5 milhões de dólares praticamente, dá para fazer bastante coisa,
ah,
né?
Ah, dá sim, viu?
Apesar de ter se tornado uma empresa, a Dano garante que suas ferramentas permanecerão gratuitas. Pô, ainda bem, né? Na postagem de anúncio da companhia, a equipe afirmou que não acredita que o modelo de decidir quais recursos serão gratuitos e quais estarão disponíveis apenas para os usuários que pagarem se encaixe com a visão de negócio da Dano. Ou seja, eles buscarão a monetização de suas propriedades de outras formas.
Em desenvolvimento desde 2019 e tendo sua primeira versão estável lançada em 13 de maio de 2020, o Dano é um runtime JavaScript e TypeScript, construída usando a linguagem Rust e que é utiliza o interpretador V8. O Dano foi criado pelo mesmo criador do Node, como o Gabriel disse, aí, o Ryan Doll.
Nessa semana, a versão 1.8.3 foi lançada com aprimoramentos no LSP e também alguns bug fixes, né? É claro que...
Sim, sempre.
É sempre bom aproveitar o momento, né? Ou seja, o projeto está bem ativo e é só questão de tempo para pegar uma atração maior. Se você já tem o Dano instalado, é só usar o Dano Upgrade no seu terminal e pronto. Já está prontinho para você utilizar. Lembrando que nós temos alguns vídeos sobre Dano. Logo que foi lançado, a gente ficou brincando e lançamos aí vídeos fazendo testes. A gente até criou um projetinho para ler os capítulos de um vídeo, né, de vídeos no YouTube. Tá bem legal. Cara, o código, com pouquinho código, a gente conseguiu fazer muita coisa. E é outra coisa também aí, que a gente vai ver pegar tração daqui a pouquinho o Dano, porque ele realmente traz vantagens em relação ao Node. Não que o Node seja ruim, mas eu acho que entre 10 programadores já tiveram algum problema com aquela pasta Node Models.
Que isso, tão pequena, tão leve.
O Dano resolveu esse problema, né? Eu acho que isso é uma das coisas que o próprio Ryan Doll, que foi criador do Node, já reclamou. E ele resolveu esse problema. E mais uma vez, aí a gente, como a gente falou na semana passada, tá aí o Rust mais uma vez, mostrando a sua cara e mostrando a que veio.
Essa notícia veio do Dano em 29 de março.
Eu ia complementar, mas você me cortou.
Desculpa.
É, você... tudo bem. Deixa pra próxima.
Próxima você complementa.
TensorFlow é o projeto open source mais popular no GitHub. Agora, quem que fez esse ranking? A Two Sigma Ventures listou os 100 projetos open source mais populares no GitHub. A lista se baseia em 5 fatores: quantidade de watchers no projeto, crescimento no número de watchers, número de contribuidores, cadência de lançamentos e pontuação da comunidade. Poxa, é um bom critério, hein?
Sim, os critérios estão bem interessantes mesmo, né? De acordo com o relatório, os top 10 dos projetos mais populares em ordem é composto por TensorFlow, Bootstrap, React, Vue, Kubernetes, AngularJS, Swift, Mob, Angular e Spring Framework. E vale destacar aqui que na 11ª posição do ranking temos o VS Code, que podemos então considerar como um projeto de editor de código open source mais popular do GitHub.
Me chama a atenção também que o AngularJS, que é a primeira versão lá do Angular, ainda é mais popular que o próprio Angular.
É verdade. E confesso também que me chamou a atenção o Bootstrap na 2ª colocação.
Mas o Bootstrap é um fenômeno, né?
Sim, mas eu achei que ele já estaria um pouquinho mais para baixo.
É, não, tem algumas pessoas que consideram ele ultrapassado. Porque, cara, tem frameworks aí bem interessantes, né? Como o próprio Tailwind CSS, que também mexeram um pouco com a forma de desenvolver. Mas o Bootstrap, se a gente pegar também, é muito utilizado e ele ainda está sendo muito atualizado. Então é relevante ainda.
Sim.
Ah, e essa notícia, ó, tem que falar a fonte. Veio da própria Two Sigma Ventures em 31 de março.
Microsoft lança nova...
Vanessa, cadê a voz de dublador?
Desculpa. Aproveita, atualiza a legenda, Gabriel.
Não, eu tô esquecendo da legenda.
Isso já.
É muita coisa.
Vou começar de novo então nesse, gente.
Então vai lá.
Microsoft lança nova versão do DevTools do Edge para VS Code. Tá bom assim, Gabriel?
Tá, faltou só um sotaquezinho mais no inglês.
Ah, DevTools.
Do Edge.
Do Edge para o VS Code.
Pronto, putz.
Lindo agora.
Perfeito. E já que citamos o VS Code, aí agora eu vou ter que falar inglês.
Ah, por favor.
VS Code, o DevTools do Edge para VS Code, recebeu um pacote de atualizações na última semana. Olha, isso é muito interessante. A nova versão 1.1.6 traz entre suas novidades o suporte ao ARM, acesso mais fácil às configurações, atualização para a versão 88 do Edge, nova documentação e a remoção da dependência do debugger.
É, se você ainda não sabe, é possível controlar o DevTools dos navegadores, também conhecido como console, pelo VS Code. E isso permite que você consiga editar aí os códigos e, ao mesmo tempo, visualizar as mudanças no próprio navegador. O VS Code tem esse suporte para Chrome, Firefox e também para o Edge.
Acho que a gente pode fazer um mão no código mostrando isso, né?
Boa ideia.
É bem
Gostei.
Interessante. A gente pode aposentar o DevTools no próprio navegador e você consegue controlar o DevTools dentro do VS Code. Cara, que ideia maravilhosa.
Daqui a pouco,
né?
Vai estar dando para fazer pão dentro do VS Code, né?
A versão para o Edge está simplesmente incrível. Não é à toa, né? Microsoft com Microsoft, né? Aliás, já está na hora dos desenvolvedores começarem a usar também o Edge, que já é baseado no Chromium. Então, deixa de nojinho, gente. Nós fizemos alguns testes com essa nova versão do DevTools e realmente dá para ganhar, sim, uma boa produtividade.
Essa fonte saiu, foi óbvio, eu tô rindo, gente. Nojinho foi ótimo.
Você tem nojinho do Edge?
Acho que eu tenho. Acho que é por isso que eu tô rindo. Bom, a fonte foi o Microsoft DevTools e saiu no dia do meu aniversário, lá em 27/3.
Swift Student Challenge 2020. É isso?
2021.
Deixa eu colocar
Começa
de novo
isso, Gabriel, por favor. É. Eu ainda tô rindo da notícia anterior.
Swift Student Challenge 2021. Ou seja, o Swift Student Challenge 2021. Crie o seu playground. Nossa, eu achei até um erro aqui, ó.
Ih.
No Swift Playground. A Apple anunciou... Tá meio enrolada essa notícia, né? A Apple anunciou o desafio desse ano do Swift Student Challenge. O desafio é aberto a estudantes de todo mundo, desde que atendam a uma certa quantidade de requisitos. O desafio consiste basicamente em criar um projeto no Swift Playground.
Nele, o candidato deve criar um playground que deve ser aproveitado em sua totalidade em, no máximo, 3 minutinhos. Esses playgrounds podem ser feitos do zero ou podem ser modificações feitas em templates. Além disso, pode conter elementos de código open source de terceiros, além de imagens e sons que estejam em domínio público, desde que sejam dados os créditos e o uso seja justificado.
Obviamente. Para participar, o candidato deve ter mais de 18 anos, além de ou já ser um desenvolvedor Apple registrado, ou participar do programa de desenvolvedores da própria Apple. No que diz respeito à parte educacional, o candidato precisa se enquadrar em pelo menos um dos tópicos: estar matriculado em uma instituição acadêmica de credibilidade, estar matriculado em uma organização que utilize o currículo STEM, participar de uma das academias de desenvolvimento da Apple, ter finalizado o ensino médio nos últimos 6 meses e estar aguardando a matrícula em uma instituição acadêmica de credibilidade.
É, os requisitos são um pouquinho grandes, né? Tem que estar aí
envolvido.
Eu sei, mas não, a gente tem visto esses programas serem mais abertos, né?
É verdade.
Normalmente. E a...
Apple.
A fonte vem do próprio blog de desenvovedores da Apple no dia 30 do 3.
Então, se você está começando, está estudando e se amarra em desenvolver em Swift... Cara, corre, porque eu acho que vale a pena, hein? Acabou,
mas não, nós trouxemos aqui algumas coisas, porque o compilado, além de notícias, ele traz outros adendos. E o primeiro deles, né, gente, essa semana tivemos o April Fools, o 1º de abril, e vamos combinar o melhor de todos eles, sem dúvida nenhuma, veio do Stack Overflow.
Se você essa semana teve quase um mini infarto ao copiar algum código do Stack Overflow... Junte-se a nós. Eu também.
Sim.
Quando você selecionava lá o Ctrl-C ou o Ctrl-Insert, tá? Porque para algumas pessoas elas são muito novas. Ctrl-C e Ctrl-V é moderno. Antigamente eu usava o Ctrl-Insert, Shift-Insert, tá? Ainda uso.
Funciona igualzinho na maioria dos aplicativos.
O Stack Overflow abriu ali um pop-upzinho na lateral dizendo... limitando o número de copiar e colar.
Gente, depois de vários mini infartos da comunidade de desenvolvedores, e eu obviamente havia ali uma... Você poderia ter o número irrestrito desde que você adquirisse o Decay by Stack Overflow. Um mini tecladinho apenas com as teclas Ctrl-C e Ctrl-V, gente.
$40, hein?
$40. Logo em seguida, obviamente, você via que a mensagem era uma brincadeira, era o 1º de abril. Mas, sem dúvida, eu vi pessoas tweetando que já estavam dispostas a preparar um Pix pro Stack Overflow. Eu estava também, não vou mentir, viu?
Ah, e aí, ó, o próprio Felipe Fialho aí da comunidade disse que esse modelo foi uma brincadeira, mas que esse modelo foi adotado pelo Medium. Então é uma alfinetadinha aí no Medium também.
Bom, mas no final, gente, o pessoal do Stack Overflow avisa que isso é só um 1º de abril e diz que eles nunca irão restringir a habilidade de aprender, de crescer e compartilhar com a comunidade. Então ele fala, copie, cole e prospere.
Amém. Amém. Agora, teve um outro aí também que gerou uma tretinha com essa brincadeira de 1º de abril. Foi o Strap. Strap, para quem não conhece, é um Content Manager System, um CMS, desenvolvido em Node. E, obviamente, usa JavaScript como seu core ali na linguagem. Até o próprio... A conta deles no Twitter é o Strap.js. Ou seja, o JS está...
Na veia.
Na veia. Eles anunciaram que a versão 4 do Strap seria completamente migrada para o PHP. Ou seja, Bye bye Node.
Ou seja, eu vou incluir mais um, ou seja, implicaram com uma comunidade gigantesca de desenvolvedores, né, gente? Então não caiu
isso
tão bem, não. Esse primeiro de abril não foi muito bem visto por algumas pessoas. Por
não
algumas,
se faz
por
isso
muitas.
Nem de brincadeira. Logo depois que eles tweetaram aqui a brincadeira de 1º de abril, eles mesmos responderam dizendo que eles têm muito respeito pela comunidade, pela linguagem, do PHP, tá? Ok, então... Tentaram desfazer aí o mal...
O leite já estava derramado.
Já estava derramado. Mas, justamente, isso é uma brincadeira. Ninguém tem que ficar chateado com isso. Acho que valeu.
1º de abril, gente.
É. Mas eu vou pensar duas vezes antes de usar o strap.
Levou a mágoa para o coração. Falando em coração, vamos dessa vez ao comentário da semana... Que veio, assim como da semana passada, também veio através do Instagram. E quem nos mandou foi Vinícius Magalhães, 29. Diz assim, gente, vocês foram o primeiro canal que eu vi da área de TI e sempre me ajudam com informações e diversos conteúdos e me inspiram a correr atrás dos meus sonhos e mostram que não é um bicho de sete cabeças. Hoje estou no terceiro período de análise e desenvolvimento, vocês fazem parte da minha história, do meu começo na área. Muito obrigado por tudo. Vinícius, nós que agradecemos, viu? Lemos em especial aqui seu comentário no compilado semana 2. Para justamente agradecer a você, é muito bom ver esse tipo de comentário.
Muito obrigado pelo seu tempo em comentar e pelo seu carinho com a gente. E é muito legal também da gente... Já falei no outro compilado, mas...
Pode repetir.
Vou repetir. É muito legal ver que nosso projeto, a gente já está aqui há 5 anos gravando, é mais do que uma graduação. Quer dizer, quantas pessoas já se graduaram de alguma forma, por nossa influência. Poxa. Já parou pra pensar nisso? A gente pode tentar fazer uma pesquisa, né?
Não pode.
Será? Se você tá escutando a gente ou tá assistindo a gente, se por acaso você escolheu o curso ou, de alguma forma, a gente influenciou em alguma decisão de carreira, comenta no vídeo ou você pode comentar também. Tudo que for do compilado, você pode comentar também no nosso Instagram. Porque lá também a gente... faz uma notícia do compilado, uma postagem do compilado com as notícias que a gente fez aqui, tá? Então, se você está ouvindo no sábado de manhã, logo ali às 11 da manhã ou meio-dia, a gente faz a postagem do carrossel com o compilado. Comenta nessa publicação se você, de alguma forma, foi influenciado em alguma decisão profissional pelo Código Fonte TV.
Aproveita para deixar lá nesse mesmo comentário o que você está achando do compilado. Diz ou faça críticas positivas, negativas e conta para a gente poder ir aprimorando.
Exato! E se você ainda não recebe o compilado no e-mail, Vanessa, me diga como as pessoas podem receber o compilado.
Acesse compilado.códigofonte.com.br.
Nossa, é fácil demais, né? Coloca seu e-mailzinho lá e você vai... passar a receber todo sábado. Olha, na semana passada a gente colocou 6:30 da manhã. Nessa semana a gente promete 6 horas da manhã. Já vai estar disponível o podcast, o vídeo no YouTube e também o e-mail na sua caixa postal. Por que 6 horas da manhã? Porque sábado é aquele momento, né, que o pessoal está...
Acordando tranquilamente em casa.
Muita gente sai para... fazer uma corrida, para caminhar, e aí você já vai ter ali um conteúdo para consumir durante a sua manhã.
Estamos chegando ao final.
E falta somente agora a gente agradecer aos membros do clube.
Um momento de agradecimento muito, muito especial.
Só relembrando... que se você assinar membros do clube, o clube de membros, o clube dos CDFs, você pode assinar a R$1,99 e aí você já tem acesso ao compilado na versão em vídeo. Então vamos agradecer aqui a Carol Chikovski, Dirceu, Chitolina, Mr. Esparta, Guilherme Gomes, o meu xará de nome e sobrenome, Gabriel Henrique.
Olha, eu achei que só existia um, gente, tem outro.
Sim, eu sou Gabriel Henrique.
Luiz Vitor, Andrei Itoshi, o Robson Júlio e o Adilson Alves, além da do
Harry Gonçalves
e do Jean Michel.
Não, aí é...
Desculpa, Jean Michael.
Michael Melchior.
Ah, viu?
Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso Clube dos CDFs. E obrigado por estar assistindo a gente aqui no compilado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa edição do compilado. A cada edição, a gente já está somente na segunda, a gente tem percebido aí o feedback de vocês e tentando melhorar ao máximo. Isso é uma coisa nova aí, um projeto novo que a gente está fazendo. Espero que a gente esteja agradando e que o conteúdo também esteja agradando. Então, espero vocês na semana que vem. Quer dar mais algum recadinho, Vanessa?
Não, Gabriel já deu todos os recados. Falou a respeito de tudo. Nós esperamos você, então, na terceira semana, no sábado seguinte, bem de manhã, bem cedinho.
Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.